Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Conscientes do contexto de vida e destino da nova criatura. Capítulo 7. Conscientes do inimigo, das armas e das estruturas que se opõem à vida da nova criatura em Cristo Jesus, parte 2. Em complemento ao capítulo anterior e considerando que a ênfase do presente tema é voltada principalmente a destacar a necessidade da conscientização dos cristãos para o contexto em que vivem no mundo, e objetivando não ser repetitivo por demais em relação ao já exposto em outros temas referenciados nos capítulos anteriores, gostaríamos de nos ater em destacar ainda somente uns poucos aspectos de algumas das armas ou estruturas pelas quais o diabo tenta atuar como adversário ou opositor para que a vontade de Deus não seja estabelecida no coração de uma pessoa. Embora neste e em outros temas do ensino sistêmico sobre a vida cristã já abordamos amplamente vários meios pelos quais os poderes das trevas atuam em oposição ao bem dos seres humanos visando sujeitá-los ao mal, parece-nos de grande relevância fazer ainda alguns destaques sobre os seguintes aspectos mencionados nas Escrituras. 1. Hipocrisia. 2. Sofismas, conselhos altivos ou argumentos desvirtuados. 3. Fortalezas. 4. Estruturas de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças da maldade das regiões celestiais. Uma vez que um dos alvos principais do diabo é sujeitar as pessoas pelo desvirtuamento do entendimento delas sobre a verdade e a simplicidade pela qual podem se achegar a Deus, também é neste sentido que o diabo investe diversos dos seus principais esforços e manifesta algumas de suas principais armas, ciladas, artimanhas ou estruturas de atuação. Considerando que as Escrituras nos ensinam que o diabo tem também a característica de ser um príncipe ou regente, é em conformidade com os conceitos daquilo sobre o qual rege que ele procura seduzir as pessoas para afastá-las de uma comunhão com o Senhor. Assim, quando o Senhor chama os cristãos para permanecerem nele e se fortalecerem nele, o Senhor o faz também porque a oposição do diabo para com um cristão não é uma oposição feita somente pelo próprio diabo, mas é uma oposição de todo um conjunto de fatores e toda uma mentalidade de dos poderes das trevas contra a vida de um cristão. Quando as Escrituras nos ensinam que o diabo tem também a característica de ser um príncipe ou regente, elas nos mostram que o alvo do diabo não é focado somente em prejudicar individualmente algumas pessoas, mas também é focado em estabelecer sobre o mundo, e as pessoas nele, uma condição e uma mentalidade corporativa em conformidade com os poderes sobre o qual ele se posiciona como príncipe. Por isto, é crucial um cristão estar consciente que quando ele recebeu a Cristo Jesus em sua vida, ele também teve revogada a sua condição de ser pertencente aos poderes das trevas, passando a ser parte de outro reino, com outro Senhor e também com outros entendimentos e princípios sobre a vida, mostrando-nos, as Escrituras, que a salvação de uma alma engloba inclusive um combate entre reinos e não somente combates de indivíduos. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Atos 26, 16 até 18. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E, por sua vez, conflitos, lutas, combates e guerras entre reinos ou conjuntos de poderes, antes de serem tangíveis em aspectos materiais e físicos, primeiramente ocorrem nas esferas de conceituações, mentalidades ou entendimentos distintos. O diabo sabe que por meio de conceitos, convicções, crenças e entendimentos, ele pode dar rumo ou determinar cursos de conduta e vida nas pessoas que não lhe resistem, conforme nos mostra o texto abaixo. Efésios 2, 1-3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O texto acima do livro Efésios, nos mostra, então, que o andar segundo as inclinações da carne, e não em conformidade com o Espírito de Deus, é equivalente a ser guiado pelo curso do presente mundo. O qual, por sua vez, é em conformidade ao príncipe da potestade do ar ou príncipe dos poderes das trevas, pois quem inspira as pessoas a considerarem a vida somente sob a mera perspectiva da criação ou da carne, e não sob a perspectiva de Deus, é o diabo, conforme mencionado pelo Senhor Jesus também no seguinte texto. Mateus 16, 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Embora o diabo ou os espíritos malignos possam tentar atuar diretamente contra uma pessoa específica, como foi o caso no qual o diabo tentou diretamente a Cristo quando o Senhor estava em carne no mundo, os poderes das trevas também procuram atuar mais amplamente em oposição às pessoas tentando envolvê-las por meio de propagações, ensinos e sustentação de suas enganosas conceituações e proposições. E as quais procuram divulgar inclusive acompanhadas de sinais e prodígios da mentira, conforme já vimos anteriormente. Se observamos com atenção o texto de 1 João a seguir, o qual alerta aos cristãos a não darem crédito a qualquer mensageiro, profeta ou espírito sem primeiramente prová-los, podemos ver que ao fazer referência aos espíritos indignos de crédito, este mesmo texto também faz referência aos falsos profetas como divulgadores dos falsos espíritos mencionados. Mostrando-nos que as palavras, ideias ou anúncios destes falsos profetas são uma das principais maneiras práticas pelas quais as falsas proposições são expostas às pessoas. 1 João 4, 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. A atuação dos poderes das trevas, feita por meio dos espíritos enganadores, tem a reprodução de seus ensinos corrompidos por meio das pessoas que se prestam a serem falsos agentes dos seus principais objetivos. Pois quando as pessoas assimilam os ensinos enganadores, estes ensinos também podem ser transportados, repassados ou multiplicados pelas próprias pessoas, conforme também nos é ensinado na carta de Paulo a Timóteo, cuja menção encontra-se abaixo. 1 Timóteo 4, 1-2. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. E também este último texto mencionado acima é especialmente esclarecedor sobre a maneira de atuação dos poderes das trevas, pois além dele elucidar que também é por meio de ensinos corrompidos que as trevas procuram atuar fortemente, ele ainda expõe que os próprios ensinos são feitos não somente sob as características da mentira explícita, mas também sob as características da hipocrisia que tenta ocultar o fato de serem ensinos segundo a mentira. Por meio da carta a Timóteo, em um texto altamente condensado, Paulo alerta aos cristãos de que no mundo há espíritos enganadores que procuram ensinar ensinos corrompidos e que ainda procuram fazê-lo sob algumas características específicas pelas quais tentam ocultar as mentiras que há nos seus ensinos. Ou seja, além de usar de mentiras, as ações que objetivam adicionar ainda a hipocrisia, sofismas, conselhos oativos, argumentos desvirtuados ou fortalezas às mentiras já usadas são ações que tentam fazer uso de um segundo nível de mentiras, as quais, por sua vez, são elaboradas especialmente com o objetivo de tentar ocultar os primeiros níveis de mentiras utilizadas. Assim, por causa do que está mencionado nestes últimos parágrafos, entendemos ser altamente significativos destacar ainda mais alguns aspectos sobre hipocrisias, sofismas, conselhos oativos, argumentos desvirtuados, fortalezas e estruturas pelos quais os poderes das trevas procuram impor ou multiplicar os seus conceitos corruptos de vida sobre as pessoas no mundo. A começar, então, pela hipocrisia, mais amplamente comentada no tópico evidenciando a dissimulação ou hipocrisia como arma que milita contra a fé em Deus, do tema O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Reiteramos que ela se refere a um meio pelo qual se procura simular ou dissimular encenações enganosas de tal forma que as mentiras pareçam ser a verdade ou pareçam cooperar com a verdade, não passando, porém, de vis intenções para tentar mascarar a oposição de pensamentos e atos em relação à vontade de Deus. Não bastando isto, a hipocrisia também é equiparada pelo Senhor ao fermento que, se deixado livre para atuar, pode corromper toda uma massa, podendo esta massa ser uma pessoa ou até um grupo de pessoas que se deixa influenciar pela hipocrisia. Lucas 12, 1. Posto que miríades de pessoas se aglomerarão, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Gálatas 5, 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma pessoa tentar simular ou dissimular que está vivendo uma vida de piedade para com Deus, mas não o está fazendo a partir do coração, a partir da direção do Espírito do Senhor e segundo a vontade de Deus, mas para sustentar as aparências de humildade e piedade, é um exemplo de uma prática de hipocrisia muito perigosa e que pode trazer consequências muito severas à vida daqueles que a praticam. Deus não olha para a aparência com a qual as pessoas praticam os atos religiosos em suas vidas, mas se vivem em piedade ou no temor do Senhor a partir de um coração quebrantado e contrito, e segundo a sua vontade eterna. Hebreus 4, 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Desta forma, a prática da hipocrisia não pode enganar a Deus. Quanto aos seres humanos, porém, se eles deixarem se envolver pela hipocrisia de seus atos religiosos, eles também podem vir a se verem envolvidos pela não percepção ou pela obscuridade de quão opostos estão em relação à vontade do Senhor. Mateus 7, 21 até 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 15, 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Enquanto a luz esclarece de forma ampla quando é aceita, os instrumentos das trevas se interpõem entre a luz e o indivíduo que recebe estes instrumentos, cegando a pessoa também para múltiplos aspectos de sua vida. dando sequência à observação de que os poderes das trevas adotam a tentativa de desvirtuar a verdade como uma de suas principais armas ou ciladas contra o bem para a vida das pessoas, encontramos nas Escrituras também a referência aos termos sofismas, conselhos, altivez ou argumentos elaborados como verdades, mas que na realidade são destituídos da verdade e contrários a ela. Vejamos abaixo, por meio de duas versões distintas, o texto que faz referência aos termos em questão no parágrafo anterior. 2 Coríntios 10, 3 até 6. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Ou? Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas, sim, poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Os sofismas, argumentos ou conselhos desvirtuados pela altivez e pela desobediência que se opõem ao conhecimento de Deus e, portanto, também ao conhecimento da verdade, são descritos por Paulo em relação a um cenário de luta ou combate, no sentido de fazerem parte inclusive de um cenário de guerras. E embora os poderes das trevas, em alguns casos, possam chegar ao ponto de tentarem impor os seus conselhos pela força física, não é a este tipo de luta que Paulo está fazendo referência, mas, antes, ao aspecto de pensamentos e conceitos que podem causar efeitos similares aos da hipocrisia se alguém os receber e agasalhar no coração ou em suas convicções, consciência ou crenças. Por meio de seus preceitos fundamentados no engano, os poderes das trevas procuram doutrinar ou ensinar as pessoas a seguirem pelo caminho das trevas ou que é próprio a elas. Por exemplo, o pensamento que sugere que as pessoas deveriam crer e ter convicção de que elas podem traçar o futuro de suas vidas se elas tão somente fizerem um bom planejamento e forem fiéis em segui-lo é um conselho de altivez ou argumento falso e, portanto, expressa uma ferramenta que atua em conformidade com os poderes das trevas para sujeitar as pessoas ao engano, conforme nos ensina o texto que relembramos mais uma vez abaixo. Tiago 4, 13 até 16. Atendei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois, apenas, como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Pensamentos altivos ou que se opõem ao fato de que as pessoas têm necessidade de serem dependentes de Deus são pensamentos que se opõem ao Evangelho de Deus, à salvação e à vida eterna oferecida pelo Senhor. Pois a salvação oferecida pelo Senhor tem como um dos seus principais objetivos específicos possibilitar uma pessoa retornar ao conhecimento de Deus para também poder voltar a viver e andar dependente de Deus e da sua instrução, lembrando, mais uma vez, que Cristo declarou, pois sem mim nada podeis fazer. Se por meio de conselhos oferecidos por falsos profetas, o diabo consegue levar uma pessoa a crer que ela pode alcançar verdadeiramente o bem de forma autônoma ou dissociada da instrução de Deus para a sua vida, o diabo nem precisa mais atuar individualmente ou diretamente para sujeitar esta pessoa às trevas, pois ao ela aceitar ou concordar com o pensamento sugerido de que pode viver dissociada de Deus, a pessoa já se omite de buscar a luz celestial para a sua vida. Os conselhos relativos, os argumentos contrários ao conhecimento de Deus ou os sofismas visam estabelecer como verdade conceitos que têm aparência de verdade, mas que sempre e repetidamente visam induzir as pessoas ao erro. Eles são instrumentos que procuram apresentar argumentos ou raciocínios concebidos com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta, na realidade, uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa ou referência a uma mentira ou ato praticado de má fé para enganar, outrem, enganação, logro, embuste. Definições obtidas dos dicionários citados na bibliografia deste presente material. Desta forma, uma vez que o diabo é o pai da mentira e que aquilo que ele rege opera segundo a eficácia do poder que se ampara na mentira, nenhuma pessoa deveria esperar algo apropriado ou benéfico das proposições advindas, diretamente ou indiretamente, destes poderes corruptos. Portanto, ao declarar que as armas pelas quais ele militava como cristão eram poderosas em Deus para destruir os conselhos e argumentos constituídos segundo o engano e a desobediência, Paulo também estava ensinando que os pensamentos que se opõem ao Senhor e à sua vontade não são pensamentos que podem ser vencidos meramente por sabedoria e raciocínios naturais. Assim como não se referem a simples pensamentos com os quais uma pessoa pode flertar despretensiosamente. Pelo contrário, a forma ensinada por Paulo para destruir pensamentos contrários à vida em Cristo se refere à postura de levar cativo cada pensamento diante de Cristo para o cristão ser instruído pelo Senhor sobre o que é em conformidade com a verdade e o que é em conformidade com o engano ou a mentira. Por isto, estar consciente de que conselhos e argumentos corrompidos são armas que visam cooperar com os poderes das trevas é de extrema relevância, pois o Senhor, por meio de Paulo, também nos ensina que estes conselhos, argumentos ou sofismas visam alcançar, inclusive, uma condição ou característica de fortalezas para as pessoas serem aprisionadas nelas. Uma pessoa adotar ao Senhor como a fortaleza de sua vida é algo indescritivelmente maravilhoso. Porém, no mundo, também há uma diversidade de fortalezas que não visam proteger as pessoas, antes objetivam aprisioná-las em seus densos muros para não possam mais sair dos limites que procuram impor a elas. E é a este segundo tipo de fortalezas que Paulo está fazendo menção quando faz referência à necessidade de as pessoas serem libertas das fortalezas de conselhos relativos e argumentos enganosos pelos quais elas foram envoltas. Uma fortaleza que visa aprisionar pessoas aos conselhos e argumentos corrompidos é um instrumento extremamente vil, pois há fortalezas que têm uma característica de tentar isolar uma pessoa da realidade que está do lado de fora destas fortalezas, procurando não deixar a pessoa sair, mas também procurando não deixar algo entrar para ser conhecido por aquele que está aprisionado nas fortalezas. Assim, também sob este ângulo, hipocrisias, conselhos relativos ou argumentos contrários a Deus e à sua vontade são aspectos que precisam ser vistos com sóbrio discernimento e cautela, pois uma vez que uma pessoa os deixa se assentarem em seu coração, eles vão além da condição de meros pensamentos e podem chegar a estabelecer as características de fortalezas que objetivam reter uma pessoa a fim de impedi-la de buscar a luz. Assim como também procuram evitar que a luz chegue a uma pessoa. Diante de um mundo permeado de hipocrisias, sofismas, conselhos de altivez e argumentos contrários a Deus e que visam se estabelecer como fortalezas que aprisionam nelas as pessoas, as Escrituras, entre muitos outros, destacam os seguintes pontos. Salmos 94, 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Provérbios 3, 5 até 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Salmos 139, 23 até 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isaías 55, 7 até 9. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Provérbios 12, 5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso, engano. Colossenses 2, 8 até 9. Cuidado que ninguém vos venha a enredar, ou desviar da verdade, com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. E como o quarto ponto da lista de aspectos para os quais elegemos dar um destaque neste capítulo, gostaríamos ainda de fazer algumas considerações sobre algumas estruturas corporativas ou coletivas que o diabo procura usar para se opor aos cristãos no mundo presente. Não bastando as tentativas de induzir as pessoas às hipocrisias, aos conselhos de altivez e aos argumentos ou sofismas que visam gerar fortalezas e resistentes oposições ao estabelecimento da vontade de Deus na vida dos seres humanos, o adversário ou o inimigo das almas das pessoas, ainda procura potencializar a sua contrariedade ao bem das pessoas por meio da tentativa do estabelecimento e da atuação de estruturas que objetivam somar várias forças e agentes que se deixam usar em cooperação com os poderes das trevas. Assim, entre os textos que mais destacadamente mencionam ações das trevas contra a vida dos cristãos, há um em especial que exprime muito objetivamente e de maneira impressionantemente condensada por meio de qual estruturação o diabo procura atuar em oposição aos filhos de Deus, a saber. Efésios 6, 10 até 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Visando impedir as pessoas de chegarem à simplicidade que há em Cristo ou para tentar demovê-las desta condição de vida, o diabo procura fazer uso acentuado também de complexas e grandes estruturas de poderes coletivamente agrupadas. Objetivando combater a simplicidade pela qual uma pessoa pode viver e andar como nova criatura em Cristo Jesus, o diabo procura usar de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade das regiões celestiais. Mais uma das razões pelas quais um cristão deveria sempre se guardar firme no Senhor contra estas ciladas do diabo. Portanto, além de objetivarem aprisionar as pessoas em fortalezas de entendimentos enganosos e corrompidos, as ciladas do diabo ainda almejam enredar as pessoas em estruturas de comando pelas quais os poderes das trevas procuram impor diversas outras formas de influência e dominação sobre os seres humanos. As ciladas do diabo não são algo com o qual se deva ser desatento ou leviano, pois por meio das ciladas é que os poderes das trevas procuram enredar as pessoas com suas fortalezas de pensamentos de hipocrisias, conselhos de altivez, argumentos enganadores, bem como também com as suas estruturas coletivamente organizadas com o objetivo de manter as pessoas sujeitas às influências destes perversos poderes. No tema O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, no capítulo sobre a glória de Cristo como Rei e Cabeça de todo o Principado e de toda a Potestade do Universo, e no tema O Cristão no Mundo em Geral, vimos que os principados são reinos ou sub-reinos, são impérios ou sub-impérios, são estruturas onde um príncipe ou príncipes procuram se assentar para regerem ou governarem. Um principado é o conjunto dos aspectos que estão sujeitos a um ou vários príncipes e potestades ou sub-regentes dos príncipes e das suas ordenanças. Diante disso, podemos ver que enquanto Cristo veio para restabelecer o caminho da comunhão pessoal, direta e individual de cada pessoa com Deus, pois cada justo é chamado para viver da sua fé em Cristo, o diabo atua no sentido contrário, onde procura estabelecer principados para tentar impedir também por meios coletivos que as pessoas vivam o relacionamento pessoal e direto com Cristo. Embora grande em poder segundo a eficácia do engano e da mentira, o diabo não é Deus e nem como Deus, e, portanto, ele não é onisciente, onipresente e onipotente como é o Senhor Eterno. Assim, o diabo necessita de estruturas hierarquicamente estabelecidas para tentar coletivamente impor a sua influência e o seu domínio sobre o maior número de pessoas que almeja alcançar. E conhecer como o inimigo atua ou ver as suas estratégias com sobriedade é muito importante, pois Paulo alerta aos cristãos para que eles não permitam que o diabo obtenha vantagens sobre eles, conforme já vimos em textos mencionados acima. Ainda em outro texto, Paulo registra um alerta para os cristãos não darem espaço algum ao diabo, conforme segue. Efésios 4, 27. Não dês lugar ao diabo. Por isto, quando Paulo, como apóstolo legítimo do Senhor Jesus, afirma que a luta do cristão não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais da maldade, ele também está alertando aos cristãos que o diabo, de forma mais ampla, não atuará no confronto com as pessoas somente através de indivíduos. Mas ele também procurará se utilizar de reinos, sub-reinos e suas estruturas, principados, para tentar combatê-las. Ou seja, quando um cristão dá espaço indevido aos principados pelos quais o diabo procura impor os seus intentos, este cristão, indiretamente, também está dando espaço ao diabo. Assim, deixar-se envolver por uma cilada de um principado que atua em favor do diabo ou por partes da estrutura deste principado pode ser equivalente a deixar-se envolver por uma artimanha do diabo. Se observarmos mais uma vez o texto que narra que a luta do cristão não é contra carne e sangue, mas contra principados e toda a sua estrutura funcional, podemos reparar nesta afirmação que o diabo também procura gerar estruturas institucionais e impessoais para combater as pessoas para que elas não alcancem o bem, pois o desafio para as pessoas resistirem aos intentos das estruturas é, muitas vezes, mais amplo ou mais difícil de ser realizado. E quais, então, são os tipos de principados que o diabo procura instituir ou usar para opor-se à novidade de vida que Deus oferece em Cristo Jesus a todas as pessoas? Os principados dos quais o diabo procura fazer uso para levantar resistências a fim de que as pessoas não alcancem a vontade de Deus podem ser os mais variados e distintos. Por exemplo, uma empresa, uma organização ou um governo em qualquer esfera que se presta ao mal pode se tornar um principado por meio do qual o diabo procura levantar oposições à fé das pessoas em Cristo Jesus, em Deus e na justiça do Senhor. Se olharmos o aspecto de procurar gerar estruturas institucionais e impessoais, podemos observar que nos dias contemporâneos existem muitas empresas que são geridas por um grupo de acionistas e por diretores eleitos por estes acionistas. Estes diretores, por sua vez, frequentemente são substituídos quando eles já não atendem mais aos anseios da corporação. E se um simples cidadão tiver alguma questão individual para tratar com esta corporação, com qual carne e sangue ele pode lutar para que o seu problema seja solucionado? Ele dificilmente poderá fazê-lo, pois a sua luta é contra todo um principado ou até império que pode ter princípios de honestidade e ressarcir a pessoa prejudicada, mas que também pode não dar vazão às demandas de um simples indivíduo, o qual, neste caso, no plano meramente humano, necessitaria de outros principados para enfrentar o principado que lhe causou prejuízos. Apesar das organizações ou instituições humanas serem geridas pelas pessoas, elas podem chegar a um estágio de serem envoltas como que por uma identidade institucional ou corporativa própria, ao ponto de atualmente inclusive poderem ser chamadas de pessoas, ou seja, pessoas jurídicas. E quando as organizações e instituições passam a ser vistas como sujeitos protagonistas, impessoais, superiores aos seres humanos ou mais importantes que eles, é quando elas se colocam em posições de servirem aos propósitos das trevas e não para o bem de simples indivíduos. É neste ponto que a luta já não é mais contra carne e sangue, mas contra principados e os aspectos de suas estruturas. Portanto, o diabo procura atuar para que os principados, suas estruturas e os poderosos destas ganhem força para que a impessoalidade cresça. E quando a impessoalidade aumenta, também o desrespeito às pessoas começa a aumentar, aumentando, assim, a exploração, opressão e injustiça com vários indivíduos da sociedade. Por mais que um simples indivíduo almeje achar algum sujeito de carne e sangue que resolva a sua demanda em relação a um principado que é mais voltada à sua própria estrutura do que para as pessoas, as demandas deste indivíduo passam a ser tratadas de forma impessoal, pois este tipo de principado é corporativo e lida com as questões como que priorizando sempre a sua condição de principado. Diante disso, quando o Senhor, por intermédio de Paulo, instruiu os cristãos a se fortalecerem em Cristo, para eles estarem firmes contra as ciladas do diabo, o Senhor os está ensinando a também estarem atentos para não virem a ser aprisionados ou envoltos por principados que atuam como agentes para corporativamente enredarem e prejudicarem as pessoas de sangue e carne. Pois estes principados o fazem com o objetivo de privarem as pessoas da liberdade que é oferecida por Deus para todos em Cristo Jesus. No mundo, há uma série de principados que declaram oferecer muitos benefícios às pessoas que se filiam a eles, mas que, ao mesmo tempo, também omitem as questões relativas aos custos mais elevados que vão exigir da vida daqueles que aceitam as suas proposições. Assim, quando Deus, através de Paulo, alerta os cristãos para erguerem os seus olhos para também estarem atentos e conscientes daquilo que se opõe a eles, ele o faz para que percebam e se tornem conscientes dos tipos e graus de atuações contrários às suas vidas com os quais poderão vir a se deparar. Sim, em diversos casos, o aspecto corporativo ou coletivo que no mundo é oferecido às pessoas em tantos aspectos como sempre sendo benéfico pode ser muito contrário à maneira individualizada pela qual Deus vê cada indivíduo e à direção pessoal que o Senhor anela conceder a cada um dos seus filhos por meio do Espírito Santo. Uma das características da vontade de Deus para cada um dos seus filhos segundo a fé em Cristo Jesus é que eles sejam guiados pelo Espírito de Deus que habita nos seus corações, aspecto que o diabo tenta opor-se intensamente também pelo conceito corporativo e coletivo dos principados e de suas estruturas que se prestam a servir os intentos dos poderes das trevas. Romanos 8, 14 até 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para, outra vez, estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Somente o Senhor é plenamente apto para atender, fortalecer e interagir ao mesmo tempo com cada um dos seres humanos, não necessitando de principados e suas estruturas para falar a cada alma, pois Deus é poderoso para depositar o seu espírito no coração de cada indivíduo. A fé cristã ou fé em Cristo Jesus como o Senhor para a vida pessoal não é uma ação de cunho coletivo, mas individual ou pessoal. E é este conceito que o diabo não quer que as pessoas conheçam ou não quer que elas se estabeleçam nele, procurando usar do conceito desvirtuado dos principados e de suas estruturas para tentar impor um curso coletivo e não individual às pessoas no mundo. Os principados e suas estruturas podem ter aparências de grandiosidade, pujança, de algo poderoso e inabalável, mas se nem os principados que vieram a ser grandes nações dominadoras de povos subsistirão ou subsistirão para sempre, quanto menos não será, então, a duração de principados menores. Salmos 33, 10. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. Salmos 9, 19 até 20. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. Tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Salmos 118, 8 até 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Se lembramos aqui também das tentações que o diabo apresentou a Cristo no deserto, podemos ver que o aspecto de mostrar a opulência dos reinos, ou principados, do mundo foi um dos aspectos centrais pelos quais o diabo procurou envolver a Cristo. Aspecto imediatamente rejeitado pelo Senhor Jesus ao ele declarar que somente o Senhor Deus é digno de adoração. O diabo sabe que muitas pessoas se deixam impressionar pelas glórias aparentes ou até intimidadores dos principados empresariais, dos principados governamentais de todo o tipo e sorte, dos principados religiosos e suas estruturas e das mais diversificadas associações. E por isto, ele também procura usar destes principados para enredar e sujeitar as pessoas a eles. Uma cilada do diabo, então, está em tentar levar as pessoas no mundo a acreditarem que os principados são como que consórcios de vida coletiva para que as pessoas possam coletivamente alcançar os seus anelos, ocultando, porém, que um coletivo não pode substituir a necessidade que as pessoas têm de individualmente obterem um coração apropriadamente estabelecido na justiça de Deus. As Escrituras explicitamente declaram que cada ser humano haverá de prestar contas de si próprio a Deus e não coletivamente como o diabo quer expor de uma forma tão dourada ou gloriosa, mas que na realidade é tão enganosa, perversa e falsa. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Nenhum principado no mundo, por mais poderoso e extensa que seja a sua estrutura, tem autoridade ou pode representar um só indivíduo perante Deus no que se refere à salvação celestial, à fé no Senhor e à vida eterna. Uma das razões pelas quais também todo o sistema e principados associados à lei de Moisés, ou ao sacerdócio segundo a ordem de Arão, foram declarados obsoletos e revogados para sempre por Deus por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário. Aspecto vastamente abordado no tema O Evangelho da Justiça de Deus, O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo e sobre o Evangelho da Graça de Deus. E não bastando a tentativa de enredar as pessoas em toda a sorte de principados e suas estruturas, o diabo ainda procura articular ou associar os diversos principados que se prestam a servi-lo. E isto, com a finalidade de que estes façam alianças entre si para tornarem a oposição ainda mais acentuada contra a proposição de simplicidade de acesso à vida celestial que Deus oferece a todos em Cristo Jesus, conforme exemplificado nos dois textos a seguir. Salmos 2, 2 até 3. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Atos 4, 23 até 28. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminarão. Quando os principais sacerdotes, anciãos, fariseus, Herodes e Pôncio Pilatos se levantaram contra o Senhor, eles estavam atuando em prol dos principados que cada um representava ou presidia. Entretanto, quando cada um percebeu que o seu respectivo principado estava ficando enfraquecido perante a autoridade maior do Senhor Jesus Cristo, eles se uniram a uma contra o Senhor, cumprindo assim o que Davi já havia profetizado sobre a maneira pela qual muitos principados atuam em oposição ao ungido do Senhor, a saber, o Senhor Jesus Cristo e tudo o que é pertinente ao reino de Deus. Lembrando aqui também do tema esquecendo o que para trás fica e recordando que em Cristo não há mais validade para a antiga condição denominada de judeu e nem da antiga condição denominada de grego. Mas somente o ser uma nova criatura no Senhor, podemos ver no texto de Atos, acima exposto, que o rei dos judeus, Herodes, os seus sacerdotes e o representante dos gregos ou gentios, Pilatos, governador romano e a sua guarda, se uniram a uma contra Cristo, pois a vida e a liberdade que o Senhor oferece não podem ser providas por nenhum reino humano, por mais que estes reinos tentem se ajuntar ou atuar em parceria. A fé em Cristo é individual. Entretanto, em sua astúcia, o diabo procura introduzir o conceito falso da fé coletiva abrigada e protegida por instituições ou principados que se oferecem para serem protetores e coberturas espirituais daqueles que a eles aderem. As suas proposições, porém, são fracas e inúteis para a remissão de uma pessoa de seus pecados e da condenação eterna, assim como também era fraco o sacerdócio sob a ordem de Arão e como são todos aqueles principados que seguem preceitos similares a esta ordem. Hebreus 7, 11, 18 e 19. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Assim, quando uma pessoa deposita a sua crença e confiança em um grupo ou uma instituição coletiva e corporativa, e não no próprio Senhor Eterno, ela pode estar colocando a sua confiança sob um tipo de principado que se presta a servir às trevas, o que, por sua vez, é um dos principais meios pelos quais o diabo luta contra a vida que é oferecida para ser acessada pessoalmente e diretamente em Deus pela simplicidade que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O justo, o indivíduo, viverá pela fé em Cristo Jesus. O homem, a mulher, o ser humano, o indivíduo que edifica sobre a rocha, este não será abalado quando a chuva, o vento e a enchente vierem contra a sua vida, diz o Senhor Jesus Cristo. Entretanto, a fé pessoal e direta em Cristo Jesus é um transtorno aos intentos dos poderes das trevas, pois ela expõe a fragilidade e a inutilidade de toda a sorte de principados que servem aos intentos contrários à vida pela fé em Cristo Jesus. Estruturas e instituições constituídas como reinos ou principados com suas cadeias de comandos não resistem quando certos tipos de intempéries lhes sobrevêm, porque não é primordialmente com elas que Deus tem compromisso, e não são elas que vivem pela fé em Cristo. Ao longo da história, Deus primeiramente deu e continua a dar suporte a indivíduos, e depois para aquilo que as pessoas realizam e organizam sob a instrução do Senhor. É principalmente para indivíduos que Deus fez a promessa de salvação e vida eterna, porque o presente mundo, seus principados e suas estruturas haverão de passar todos. 1 João 2:17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Também no livro de Hebreus, capítulo 11, que cita uma lista de indivíduos que venceram pela fé em Deus, podemos observar que esta lista somente é composta por pessoas. E nela não consta nenhuma instituição ou principado coletivo humano que tenha institucionalmente e materialmente alcançado a condição de viver e andar pela fé. No mundo, obviamente, há principados, reinos e sub-reinos que servem de instrumento para o bem e que recebem autoridade do Senhor para atuarem para o bem, conforme é mais amplamente abordado nos temas já mencionados neste capítulo e no tema O Cristão e a Autoridade. Porém, para um cristão, também é muito importante estar consciente que principados e estruturas que se opõem a eles já existem há muitas gerações e que continuam a existir em cada geração. Em todos os séculos, por meio dos principados que se prestam a servi-lo e às suas forças de persuasão, o diabo procura colocar dificuldades diante daqueles que querem andar em retidão por seguirem os caminhos que o Senhor Jesus Cristo lhes guia a seguir. Por meio de vários principados, o diabo, por exemplo, procura colocar empecilhos, proposições distorcidas, subornos ou pressões nos caminhos das pessoas para que elas não tenham acessos adequados a trabalhos ou empregos, para que tenham dificuldades para realizarem compras e vendas honestas, para que negligenciem as palavras da verdade, e assim por diante. Conforme já mencionamos anteriormente, uma das forças centrais de alguns principados instituídos é que eles praticamente começam a funcionar como que por eles mesmos, mesmo que os seus líderes sejam trocados com frequência. Estes principados acabam, então, entrando num fluxo de continuidade, tradição, cultura, normas e procedimentos pré-estabelecidos, onde os seus preceitos ainda têm força para influenciar ou impor domínio ao entendimento das pessoas que se submetem a eles mesmo que já não haja líderes tão expressivos ativos nestes principados. E por fim, há ainda um tipo de principado a ser evidenciado que é particularmente sutil no seu estabelecimento e nas suas propostas de funcionamento. Este tipo refere-se aos principados com aparência de serem estruturas que servem a Cristo ou são associadas ao Senhor, mas que não o são de fato. Este tipo de principados engloba aqueles que se autodenominam de estruturas do reino de Deus, mas que na realidade expressa mais uma forma velada de principados que se prestam a servir os poderes das trevas. São principados que propõem a adoração a Deus, mas cuja adoração é vã por seguirem aos preceitos da criação e não às verdades segundo o reino celestial. Mateus 15, 9. E em vão me adoram, ou servem, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. No mundo, há um tipo de principado que se expressa por meio de estruturas, casas, instituições, associações, organizações, denominações, que se declaram ser acolhedoras das pessoas que querem servir a Cristo e se apresentam como casas ou apriscos que advogam serem capazes de serem protetoras e instrutoras dos filhos de Deus, mas que querem fazê-lo segundo as tradições corrompidas que seguem. No mundo, há muitos principados que dizem conter a Deus no interior de suas estruturas e associações, mas que de fato são principados que visam afastar as pessoas da simplicidade oferecida pelo Senhor para a vida direta e pessoal que há em Cristo Jesus. Elas são estruturas, ou principados, que se erguem visando estarem à frente do povo de Deus e advogam ter a visão de Deus para os filhos de Deus na sua geração. Porém, o que procuram fazer é roubar o coração das pessoas para que estas se sujeitem aos intentos de suas estruturas em vez de permitir que elas permaneçam na simplicidade de acesso direto à vida celestial que há em Cristo Jesus. E quanto ao tipo de principados mencionados nos parágrafos anteriores, o próprio Senhor Jesus Cristo pré-anunciou que este tipo de principados e casas estaria presente pelas gerações e que, inclusive, haveria muitos profetas falsos que apontariam para este tipo de estruturas. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo também alertou que o reino de Deus não vem com aparência visível e palpável, dizendo isto para que as pessoas estejam atentas para não deixarem se envolver pelo que é aparente e falso, conforme segue. Lucas 17, 20 até 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: "Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: eilo aqui. Ou, lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós." Mateus 24, 23 até 26. "Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo. Ou, eilo ali. Não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ou: ei-lo no interior da casa, não acrediteis." O Senhor Jesus Cristo jamais autorizou ou deu autoridade para que um principado, uma instituição ou qualquer outro aspecto do mundo se estabelecesse como cabeça dos filhos de Deus. Portanto, indivíduos desatentos à verdade, imaturos ou inclinados ao mal é que procuram com insistência assumir as posições altivas para se estabelecer como líderes, guias, mestres ou dominadores dos membros ou dos indivíduos do corpo de Cristo ou da Igreja do Senhor, pois Cristo explicitamente declarou que entre os cristãos isto não deveria acontecer sob nenhuma hipótese. O aperfeiçoamento dos cristãos é realizado principalmente pela permanência pessoal de cada ramo na videira verdadeira, que é Cristo. Porém, para tentar afastar as pessoas da vida direta em Cristo, uma das principais armas que o diabo oferece aos cristãos para prejudicá-los é a proposição para eles criarem instituições que supostamente cuidarão de suas vidas espirituais e que realizarão a organização de seus cultos a Deus, conduzindo-os a um sistema institucional e rotineiro de cultos que nunca aperfeiçoa aqueles que prestam estes cultos. O profeta Isaías também já anunciava alertas sobre os principados que, se assim lhes fosse permitido pelas pessoas, tentariam se elevar sobre aqueles que são chamados para serem de Deus. São principados, estruturas e pessoas que se alegam piedosas, mas que adotam princípios, posturas, ensinos e ações que causam dano aos indivíduos que os seguem ou sujeitam-se a estes tipos de principados e suas estruturas. Isaías 3, 12. "Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres, que também podem simbolizar os principados ou as suas estruturas, estão à testa do seu governo. Ó povo meu! Os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir." Mas. Isaías 1, 23. "Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. não defendem o direito do órfão, e não chega perante eles a causa das viúvas. Por isto, atualmente, há instituições que inclusive chegam a se intitularem de videira verdadeira, ou coisas similares, contrariando, porém, as declarações de Cristo que afirmam que somente Ele é a videira verdadeira e o cabeça do qual todo o seu corpo denominado de igreja é suprido ou nutrido. Ou seja, na sua loucura, há muitos principados e instituições no mundo que se denominam cristãos que não o são de fato e somente têm a aparência de serem cristãos, pois o que almejam de fato é tomar a primazia ou proeminência sobre aquilo que é exclusivamente pertencente a Cristo. Conforme já mencionamos em outros temas, somente Cristo morreu na cruz pelos pecados da humanidade. E nenhum cristão ou a soma de todos os cristãos, todos os membros do corpo de Cristo, tem autoridade para se apresentar como mediador de outra pessoa perante Deus, pois todos os cristãos foram igualmente resgatados de uma posição vil de pecado e oposição a Deus. Assim, Cristo não chamou os cristãos para edificarem igrejas, principados ou instituições para eles poderem viver e andar pela fé em homens e mulheres que foram justificados por Cristo ou pela fé nas suas obras. Cristo chamou a cada um dos cristãos a seguirem, pessoalmente e diretamente, a ele e a sua instrução, declarando que a responsabilidade primeira de edificar a sua igreja, que são os indivíduos que são nova criatura em Cristo Jesus, é dele ao ele edificar cada indivíduo que nele crê. Por outro lado, em sua vil sutileza, quando não consegue enredar as pessoas pelos mais diversos principados que tenta estabelecer no mundo, o diabo não se intimida de tentar criar principados e estruturas que se propõem a se apresentarem como instrumentos da propagação da luz e da justiça, criando inclusive proposições alternativas ao Evangelho de Deus denominados de outro Evangelho. Assim como estabelecendo divulgadores e até supostos apóstolos deste falso Evangelho. Porém, por tentarem atuar sob o conceito de principados e na tentativa de estabelecer estruturas e hierarquias segundo a criação, e não segundo a vontade de Deus, estes principados não são dignos de qualquer aceitação ou qualquer sujeição a eles e àqueles que deles fazem parte. 2 Coríntios 11, 12 até 15. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Mas, Gálatas 2, 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. O Senhor Jesus Cristo não depende de principados, estruturas, instituições e da aprovação de seus clérigos para falar com quem ele deseja falar. E nem a pessoa a quem Cristo se apresenta para conceder a ela salvação, instrução e vida precisa estar em um principado religioso para poder crer no Senhor, relacionar-se com ele ou adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Além disso, um dos problemas centrais dos principados e governos que não procedem de Deus ou que deixam de servir ao Senhor é que os seus líderes começam a exigir reverência a eles próprios e aos seus cargos em vez de servirem as pessoas genuinamente para o bem. No tema O Cristão e as Riquezas abordamos o fato de que no mundo, há muitos falsos mestres que penetram sorrateiramente nas casas, estruturas, para ali mercadejarem a palavra de Deus, fazerem comércio de almas e, se permitido, fazerem até dos cristãos em objetos de seus ganhos gananciosos. E por isto, também, estes são os mestres que apreciam tanto os principados e as suas estruturas para tentarem aumentar ainda mais as suas áreas de domínio e os lucros de seus escusos intentos. Entretanto, Também em relação a este último ponto, explicitamente ou diretamente, o Senhor Jesus Cristo disse: Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Muito atuante e intensa, então, é essa fascinação que faz com que muitas pessoas que até leem a Bíblia venham a não acreditar no que o Senhor Jesus Cristo disse explicitamente, preferindo, antes, acreditarem no que os líderes vis ou as pessoas associadas a vis principados dizem a elas. E mais uma vez, porque, então, há tantos líderes, príncipes, potestades, ou dominadores deste mundo tenebroso, que dizem ser que é em nome de Deus que aceitam liderar os principados e estruturas que não são avalizadas por Deus. No tema O Cristão e as Riquezas, vimos que as pessoas conferem poderes e riquezas a mestres para que estes digam o que lhes é agradável. E é com estes recursos que os mestres falsos também criam suas estruturas e instituições, principados e potestades, para sujeitarem as pessoas cada vez mais debaixo de seus telhados, coberturas, nuvem, estruturas, instituições ou quaisquer outros nomes que deem aos seus principados. Sem pretender entrar nos pormenores das questões inerentes a estes últimos parágrafos, entendemos que uma das respostas sobre a razão de haver tantos principados religiosos ocorre também porque as pessoas ainda têm alto apreço pela idolatria em vez da rendição do coração ao único Deus eterno e Criador dos céus e da terra. Um dos aspectos do mundo presente pelos quais as pessoas pagam os preços mais elevados é a idolatria. Quer os ídolos sejam imagens, pessoas vivas, pessoas mortas, objetos, profissões ou lugares físicos, o que as pessoas consideram como ídolos também são os aspectos que recebem delas uma atenção especial e inadequada. E é nestes aspectos que o diabo mais procura lhes oferecer atrativos por meio de ostentadores principados. Portanto, a simplicidade que há em Cristo para uma pessoa viver e andar na condição de nova criatura é fundamentada em um relacionamento que não precisa de principados, instituições e ídolos para uma pessoa se relacionar com Deus. É uma simplicidade em que uma pessoa recebe a Cristo e a instrução do Senhor pessoalmente por meio do Espírito Santo por onde ela for. É a simplicidade que não necessita de barganhas financeiras para uma pessoa ouvir a Deus, pois o dom de Deus não pode ser obtido por dinheiro, mas pela graça oferecida a partir do reino celestial. Entretanto, esta também é a simplicidade tantas vezes desprezada por muitos pelo fato de ser tão simples e tão direta. 1 João 5, 20-21. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Hebreus 7, 25. Por isso, também, Cristo pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Deus também fala a pessoas por meio de pessoas. Deus instrui cristãos por meio de outros cristãos e pode falar a eles quando estes se reúnem como irmãos em Cristo. Entretanto, o Senhor não instruiu aos cristãos a constituírem principados, hierarquias e uma dependência de instituições e de outras pessoas para que por meio delas ele fale aos seus filhos. Deus pode falar por meio daqueles que creem nele, mas Deus também pode falar diretamente e a qualquer hora às pessoas com as quais ele quer falar e que querem ouvir a sua instrução. Embora o Senhor fale por vários meios às pessoas, as Escrituras ensinam que Deus predominantemente quer atuar diretamente em cada coração. Motivo pelo qual, o Senhor também derrama o seu Espírito no coração de todo aquele que vem a ser nova criatura em Cristo Jesus. Muitos principados, por sua vez, procuram interferir na liberdade da simplicidade que há em Cristo, procurando criar as mais diversas regras que alegam que Deus tem que falar por meio destes principados, os quais, porém, não passam de redutos de ciladas dos poderes das trevas com vistas a afastar as pessoas de um relacionamento pessoal e direto com o seu único Deus e Criador. Desta forma, como parte da vida cristã, o cristão é chamado para avançar no Senhor para receber dele a forte convicção do que ele tem em Cristo, mas também para compreender o quanto o diabo quer tirar isto dele, a ponto de este tentar usar armas, riquezas, estruturas e pessoas para tentar dissuadir as pessoas do acesso simples e direto que lhes é propiciado no relacionamento vivo com o Senhor Jesus Cristo. Assim, diante do quadro amplo de lutas que se apresenta no mundo, também por meio dos principados e suas estruturas, jamais um cristão deveria ter por levianos os avisos que o Senhor Jesus fez diretamente sobre cada um dos aspectos destas lutas, conforme também podemos ver no último texto abaixo apresentado no presente capítulo. 1 Pedro 5, 6 até 11. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruga procurando alguém para devorar, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém.